para respeitarmos aqui também os horários dos nossos convidados, eu iria dar início à sessão, agradecendo e saudando a presença do professor Leal Amado, pela sua presença e pela sua disponibilidade para colaborar mais uma vez com a Assembleia da República na produção legislativa de um documento tão importante como este regime jurídico que estamos a trabalhar do ponto de vista da alteração. O Sr. Professor é conhecido pela sua especialização não só na área do direito de trabalho, mas agora também há muito tempo, como um dos principais precursores na área da produção científica do direito de trabalho desportivo, e portanto os seus contributos serão muito importantes para nos ajudar agora já nesta legislatura a fechar o ciclo iniciado na anterior legislatura de revisão deste regime jurídico. E, portanto, estando neste momento em cima da mesa os dois projetos que conhece, um do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e outro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a ideia do convite ao Sr. Professor é, de facto, dar aqui um pouco um balanço de avaliação destas iniciativas legislativas que estão em curso, no sentido de conseguirmos ter aqui o melhor projeto, a melhor proposta, de forma a respondermos às novas necessidades desta realidade jurídica e económica tão importante como é hoje o direito do desporto. Como é que nós temos organizado estas audições? 10 minutos para uma intervenção inicial, eu daria depois a palavra aos representantes dos grupos parlamentares e o Sr. Professor teria depois mais 10 minutos para fechar. Parece-lhe bem?
Parece-me.
Então, o microfone é seu. Muito obrigado.
Presidente, Dr. Ricardo Pesciga, muito obrigado. Senhoras deputadas, senhores deputados, é um prazer estar aqui. De facto, é realmente um gosto. É também, da minha parte, o cumprimento de um dever, pela circunstância que já foi assinalada. De facto, sendo há muitos anos professor de Direito do Trabalho, também há alguns anos já atrás, desde os anos 90, que acabei por me aproximar, enfim, do tema aqui deste projeto, desta proposta de lei do contrato desportivo. Fiz disso alvo da minha enfim, pesquisa académica e, portanto, quem depois se apaixona por estes temas nunca mais os larga, de maneira que é com muito...
É já um casamento,
é para a vida, este é perpétuo, não é? Até enquanto, e portanto é uma coisa que nos fica, e foi isso, justamente também, que me levou naturalmente logo a responder positivamente e com muito gosto ao convite que me fizeram para estar aqui, e também foi isso que me levou há um tempo atrás, o ano passado, acho que é o ano passado, enfim, agora já estou, pois sim, penso que há um ano... Foi em 2015, há 2 anos, pois é, o tempo passa muito rápido, abril de 2015 que esse grupo se constituiu, também a responder positivamente ao convite que, à época, o Sr. Secretário de Estado do Desporto, Dr. Emílio Guerreiro, que esteve agora aqui mesmo, me endereçou no sentido de lançar esse desafio de que o Governo entendia que devia rever esta Lei 2898, que era uma lei que já tinha, enfim, alguns anos de aplicação, que valeria a pena revê-la, ver o que é que estava ainda atual, eventualmente aperfeiçoá-la um pouco, e eu entendi que também tinha esse dever cívico de me disponibilizar para coordenar esse grupo, embora o tempo fosse pouco. Isso, aliás, consta aqui dos materiais, não é? Porque o Governo já estava, enfim, a entrar nos últimos anos, nos últimos meses de mandato. Mas, enfim, entendi que ainda havia tempo, a ideia era constituir uma comissão independente, e a comissão, de facto, era realmente independente, aquela que foi constituída, para fazer esse trabalho de audição e elaborar este projeto. E assim fizemos, de maneira que, enfim, eu, aquilo que posso dizer agora, nesta fase, portanto, o trabalho foi feito, cumprimos aquilo que tínhamos prometido, confesso que, tal como tinha, como refiro aqui no documento, neste relatório que nós apresentámos, é um trabalho de equipa, não é o trabalho do professor Leal Amado, não é a proposta de lei que eu teria apresentado sozinho, mas no final daqueles meses de discussão, de audição que também fizemos e de discussão dentro da comissão, enfim, onde estavam evidentemente representadas as entidades mais importantes do ponto de vista associativo, sobretudo aquelas ligadas ao futebol, que queiramos ou não continuam aqui a ter um papel muito central. Enfim, eu revejo-me bastante nesta proposta de lei que na altura foi, e no texto que foi elaborado, parecia-me, não sendo exatamente aquilo que eu teria sugerido, pareceu-me um bom compromisso e uma boa proposta. E a ideia, a primeira ideia que queria deixar é que, agora que o processo avançou e que, entretanto, foram aprovadas duas propostas de lei, não é? Que estão estas que estão em cima da mesa, eu acho que a nota principal, que apesar de tudo se retira, é que quem ler as duas propostas verificará que há espaços muito grandes de coincidência, de convergência. Portanto, não são duas propostas de lei que tenham matrizes claramente distintas, que estejam em linha em rota de colisão, assentando em princípios muito, muito diferentes. Julgo que há uma larga zona de coincidência. Depois há pequenas divergências até de formulação em muitos aspectos, e há alguns pontos de pormenor, esses sim, onde há divergências entre as duas propostas. Mas, digamos, acho que a nota principal é a de que, se calhar, em 90% do texto, na substância, há aqui uma linha de convergência das duas propostas de lei, e isso também me deixa satisfeito, porque significa que já há um património, enfim, comum, aprovado já na generalidade do Parlamento, que julgo que é significativo. Eu não sei depois qual será a melhor forma de organizar, como não sabia como é que isto se ia decorrer. Enfim, eu, claro, estou aqui como coordenador da antiga comissão, para esclarecer aquilo que entenderem. Também, claro, fiz a minha leitura da proposta que para mim era nova, esta que foi, enfim, apresentada e também aprovada por parte do Partido Socialista. Em relação a essa, tenho, de facto, por um lado, essa nota de que, em geral, não há grandes dissonâncias e, portanto, não há aqui dramas nem linhas de ruptura muito significativas. Há algumas diferenças de pormenor, algumas novidades até me parecem boas ideias, outras não tenho ideias amadurecidas se serão soluções melhores ou não do que aquelas que tínhamos proposto, e há meia dúzia que essas sim me parecem. Mas aí, afim, claro, estou a falar a título pessoal, já não como membro, como coordenador da comissão, não é? Que me parecem más ideias. E, portanto, se calhar, para o meu contributo, imagino que mais útil pode ser, mas isso pode ser deixado para depois, imagino eu, enfim, percorrer essa meia dúzia de normas que eu vi na proposta do Partido Socialista, que, enfim, lendo eu me parece, olha, isto, enfim, discordo, se quiserem que eu faça esse trabalho, porque isto no fundo é um trabalho muito, 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 pois, está bem, eu posso deixar, enfim, tinha aqui uma lista, vou centrar-me naquelas que me parecem mais importantes, porque, repito, algumas parecem-me, inclusive, bons contributos, outros, confesso que não tenho uma posição muito, muito marcada, mas então eu diria essa meia dúzia, já de aspectos mais técnicos, não é? Mais ou menos técnicos, enfim, porque podemos, se calhar, depois, a partir daí, alargar a discussão. Primeiro ponto, enfim, quando li a proposta de lei apresentada pelo Partido Socialista, tenho algumas dúvidas, eu compreendo aqui, o próprio título intitulado Lei Geral do Trabalho Desportivo, eu compreendo, no fundo é tentar dar com certeza a ideia de que não estamos a falar uma lei do futebol, não é? E portanto, nesse sentido é geral. Mas como, quando se fala em enfim, Lei Geral do Trabalho Desportivo, pode dar a entender que vamos também tratar da outra figura do trabalho desportivo, que não consta nem da proposta do Partido Socialista, nem do PSD, que é a figura do contrato de trabalho do treinador desportivo. Portanto, nós normalmente quando falamos em trabalho desportivo, falamos do trabalho dos praticantes, dos atletas, e depois também, com muita premência, a questão dos treinadores. E nós, no grupo de trabalho, que na altura foi criado, na comissão que foi criada pelo anterior governo, ainda chegámos a equacionar, aventurarmos-nos nessa e criarmos aqui um capítulo na proposta de lei que contemplasse o regime jurídico contratual dos treinadores desportivos, que é uma lacuna detectada há muitos anos, que a doutrina, enfim, do direito de trabalho há muitos anos que vem pedindo para que seja colmatada, porque de facto nós não temos um diploma calibrado para a profissão de treinador desportivo e os litígios aparecem e há dúvidas sobre o regime legal aplicável, se é o Código do Trabalho, se é o dos praticantes desportivos, embora apenas por analogia, que é o entendimento que tem prevalecido agora no Supremo Tribunal de Justiça. Ora, nós ponderámos isso, mas, como aliás consta aqui do relatório que elaborámos, entendemos que, devido ao mandato, por um lado, se calhar nem tínhamos bem mandato, porque aquilo que nos tinha sido pedido era para rever a Lei 2898, e a Lei 2898 só tratava do contrato dos praticantes. E depois, enfim, a realidade dos treinadores é muito complexa, não é só a dos treinadores, enfim, esses que enchem as capas dos jornais, não é, dos grandes clubes de futebol, é muito diversificada, e a comissão tinha pouco tempo para trabalhar, e não eram pessoas que estavam a full time a trabalhar na comissão, cada um tinha as suas profissões, e vimos que não tínhamos capacidade para fazer um trabalho bom, aventurando-nos por essa seara, digamos assim. E por isso também não propusemos nada nessa matéria, constatámos apenas que realmente, se calhar, valia a pena um dia alguém criar algum grupo de trabalho para elaborar um projeto de diploma, porque é uma carência e cria dificuldades, de facto, para os tribunais e para quem aplica o direito. Mas como isto, as duas propostas são propostas, no fundo, de regime do contrato de trabalho do praticante, eu tenho alguma dúvida em chamar-lhe lei geral do trabalho esportivo. Se incluíssem lá o regime dos treinadores, eu não teria grandes dúvidas, porque, no fundo, os principais agentes desportivos, os que praticam e os que orientam os que praticam, teriam aí o seu contrato regulado e acho que faria sentido. Assim, pode ter essa... Enfim, pode não, o rótulo pode não corresponder inteiramente ao conteúdo e, portanto, tenho dúvidas. Mas, enfim, é só para deixar aqui as minhas dúvidas, para depois enriquecer, naturalmente, a reflexão que terão que fazer. Depois, aspectos então mais concretos do articulado, enfim, vou seguir o articulado da proposta do Partido Socialista, não é? Que me causaram alguma apreensão ou discordância, digamos, àqueles mais importantes. Eu diria, o artigo 15, eu penso que estou a trabalhar com uma versão atualizada, espero eu, enfim, mas julgo que sim, que não foi alterado, não é? 15, número 8, pronto, que não estava, de facto, aquilo que é um aspecto muito importante, tem a ver com a duração do contrato de trabalho desportivo. As soluções aí são idênticas, das duas propostas. Ambas propõem que o prazo máximo de duração do contrato passe a ser de 5 épocas desportivas e não as 8 que estão na lei atual. Ambas propõem que o prazo máximo de duração do contrato, quando for o menor, seja também de 3 épocas desportivas, é tudo igual. Mas a proposta do Partido Socialista tem aqui um número 8, nesse artigo 15, que estabelece que esse prazo máximo referido nos números 1 e 4, portanto de 5 ou 3 épocas, pode ser reduzido através de regulamento federativo ou instrumento de regulamentação coletiva. Eu confesso que acho que isto não é uma boa solução. Não tenho, não me repugna que seja reduzido através de instrumento de regulamentação coletiva, mas se há aqui uma coisa que nós devemos tentar é separar um pouco aquilo que é a disciplina do contrato de trabalho desportivo, que deve ser regulada pela lei do trabalho, por esta lei que estamos a aprovar, e pela contratação coletiva, quando houver, dos aspectos mais desportivos que são regulados pelas federações. A meu ver, não cabe a uma federação desportiva estar a estabelecer regras sobre a duração de um contrato de trabalho dos respectivos atletas. A federação tem a sua autonomia, naturalmente, para regular muita coisa e tem muitíssima coisa para regular, mas a duração do contrato de trabalho é uma matéria especificamente laboral, quer dizer, é a lei do trabalho que deve regular e a convenção coletiva. Enfim, ao nível de cada modalidade, pode especificar, eventualmente até diminuir o prazo. Agora, estar o legislador do trabalho a dizer que as federações podem estabelecer regras, invadir esta matéria, eu acho que aqui até o progresso do direito esportivo ou laboral desportivo também tem passado por tentar separar um bocadinho aquilo que é laboral e que deve ser regulado pela lei do trabalho, pela contratação coletiva, pelas fontes normais de direito do trabalho e aquilo que tem a ver com os aspectos desportivos do fenómeno, que aí as federações têm a sua autonomia. Mas tentando separar um bocadinho as águas. A lei atual não tem nenhuma remissão, a lei 2898 não tem nenhuma remissão para as federações em matéria de duração do contrato e acho que era uma solução que se deveria manter. Portanto, eu por mim, enfim, riscaria o número 8, acho que não acrescenta nada. Aliás, a possibilidade de a convenção coletiva mudar o prazo de duração do contrato já de algum modo aparece prevista logo nas normas iniciais quando se estabelece a relação entre a lei e a convenção coletiva, enfim... Aqui, enfim, na proposta da Comissão, enfim, do PSD, artigo 3º, número 2, na proposta do Partido Socialista, já se fala nisso, na possibilidade de a convenção coletiva depois regular estas matérias, desde que... diga? Artigo 2º, pronto. Já está aqui a hipótese de uma convenção coletiva. Imagino, no futebol, vir estabelecer um prazo máximo diferente, já seria coberto por este artigo 2º, não é preciso o artigo 15, número 8, voltar a acrescentar isso. E a hipótese do regulamento federativo intervir nesta matéria, a meu ver, acho que é errada, acho que não, que vai numa linha que não é aquela que nós devemos privilegiar, que é, repito, a de fazer com que aquilo que tem a ver com o regime do contrato de trabalho esportivo seja regulado pela lei ou pela disciplina da contratação coletiva e não pelos regulamentos federativos. A título é que uma federação desportiva vai dizer se o contrato de trabalho é de 3 anos ou 5, enfim, acho que não é uma boa solução. Portanto, esta queria deixar aqui esse meu contributo. Seria uma das normas que, quando li, me suscitou alguma discordância. Depois, outro ponto que também queria alertar, porque me parece, pode ser um pouco incorreto, na minha forma de ver, claro, estou aqui a dar a minha opinião, que posso estar enganado, não é? Aquilo que tem a ver com o direito de imagem, também aqui a proposta do Partido Socialista, portanto, estas coisas do direito de imagem, enfim, vão ganhando cada vez mais importância, e há esta distinção tradicional entre a imagem individual dos atletas, que o direito é deles, e a imagem do coletivo, que o direito, digamos, é das entidades empregadoras, em barra clubes. Isso já está na lei atual, agora a proposta, digamos, da Comissão, que o PSD depois avançou, mantém-se nessa linha. A proposta do Partido Socialista faz aqui referência no direito de imagem, 22, número 2, ficam ressalvados os direitos da entidade empregadora desportiva quanto à imagem do coletivo dos praticantes da respectiva equipa, aqui tudo bem, mas depois acrescenta, e das associações representativas dos praticantes quanto à imagem do coletivo dos praticantes de uma determinada modalidade. Eu alertava para isso, não me parece que tecnicamente, eu tive discussões sobre isso no âmbito da comissão, porque naturalmente na comissão um dos membros era o presidente do sindicato e recordo-me que discutimos um pouco isto. Eu não conheço, e penso que juridicamente não é sustentável, defender que, no caso, o sindicato dos jogadores profissionais de futebol tem qualquer tipo de direito de imagem. Os direitos de imagem são dos atletas, são dos clubes, são das entidades que organizam as competições. Não, é uma associação privada, como um sindicato, que é titular dos direitos de imagem dos atletas. Podem ser-lhe cedidos os direitos, mas isso é outra coisa, não é? E acho que isso tem a ver, enfim, com determinadas formas de exploração comercial da imagem, que eu admito que os atletas, enquanto sócios do sindicato, inclusive eles podem não ser sócios, não é? A filiação é voluntária, não é? O sindicato é uma associação privada. Não vi, enfim, e recordo-me termos discutido isso com algum vigor na nossa comissão, não conheço nenhuma solução até no mundo, nem doutrinalmente, de teses que já li sobre os direitos de imagem nesta matéria do desporto, que diga que o sindicato, enfim, que é titular de direitos de imagem nesta matéria. Acho que não faz, enfim, parece-me um erro técnico, não é? Uma coisa é que depois as entidades, as ligas, os jogadores cedam ao sindicato determinadas faculdades para eventualmente explorar comercialmente e fazer, como entre nós penso que acontece, aquelas coleções de cromos, etc., em que o sindicato intervém também, dos atletas. Mas isso tem que ser uma sessão a posteriori, não é a lei dizer que o sindicato, enquanto associação privada, à qual os atletas até podem não estar filiados, é titular de direitos de imagem em matéria desportiva. Acho que isso, penso que é uma... compreendo, tenho todo o respeito, aliás, respeito e admiração pela atividade que o sindicato, no caso o Sindicato de Jogadores de Futebol, desenvolve, mas acho que tecnicamente não há sustentação para um legislador vir dizer que o sindicato é titular de direitos de imagem em matéria desportiva. São os jogadores, serão os clubes, serão eventualmente as federações, as ligas, nunca, nunca o sindicato, que é apenas, enfim, apenas isso, apenas, e não é pouco, não é uma associação de defesa dos interesses dos atletas enquanto trabalhadores, mas que não tem direitos de imagem originalmente. Portanto, eu também aqui, esta norma também me suscitou aqui algumas reservas, confesso, até em termos de correção técnica. Depois, outros aspectos. Enfim, há aqui normas que me parecem demasiado... opinião minha, já que estamos aqui perto na parte da retribuição, estas normas 25 e 26, por exemplo, do projeto do Partido Socialista, sobre o pagamento das retribuições de junho e julho, sobre o pagamento do subsídio de Natal e de férias, é um grau de pormenorização, isto sim parece matéria típica de contratação coletiva. Em função das especificidades de cada modalidade, a convenção coletiva pode realmente prever que em agosto, que se é pago ou se não é pago, ou se o subsídio de Natal ou de férias é pago faseadamente ao longo do ano, mas acho que é um grau de intervenção que o legislador não deve ter. Acho que aí, em geral, esta lei, em relação aos vários pontos, tem tido alguma contenção, quer a Lei 28, quer as propostas que foram apresentadas. Isto é típico, diria eu, de convenção coletiva de trabalho, se, mais uma vez, a Liga de Futebol e o sindicato quiserem lá para o futebol estabelecer este tipo de regras, pois que se entendam a nível de convenção coletiva. Acho que numa lei geral do trabalho neste sentido, que se aplica no basquete, no handball, no hóquei, no vôlei, não faz sentido este tipo de especificação. Parece-me, enfim, não faz sentido. Não acho uma boa solução. Eu sou muito partidário de menos Acho que as leis melhores são aquelas que são um pouquinho mais curtas e com menos artigos, em regra. Claro que também podem dizer o texto da Comissão tem muito menos artigos, mas alguns artigos são mais longos. Aqui há o texto do Partido Socialista, muitas vezes parte os artigos em dois, por isso é que tem, o da Comissão tem 40 e tal artigos e este tem 70 ou 80, não é? Mas alguns acho que estão mesmo a mais. Este aqui, por exemplo, acho que seria matéria típica de convenção coletiva e não de lei. Depois, mais um ou dois aspectos, se me permitem. Aquilo que está aqui no artigo 39, não sei, que é uma norma muito importante, tem a ver com a cessação do contrato, isto também não me parece muito, a da responsabilidade das partes pela cessação do contrato não está tecnicamente, aquilo que eu tenho aqui, 39 da proposta do Partido Socialista, no caso previsto na linha D do número 1 do artigo 36, o caso, esse caso é o caso de resolução com justa causa por iniciativa do praticante esportivo, quando a entidade empregadora der causa à cessação ou que a haja promovido indevidamente, isto não está, enfim, não está correto, acho que até do ponto de vista gramatical. Acho que está uma formulação muito confusa, acho que estava muito melhor, mais correta, e acho que o sentido não era diferente. A norma equivalente da Comissão, não percebi aqui, acho que está muito complicado, quer o 39 número 1, quer o 39 número 3, que remete para a linha C do número 1 do artigo 36, que é o caso de despedimento com justa causa pela entidade empregadora, em que depois a lei o praticante esportivo que der causa à cessação ou que a haja promovido indevidamente, então se estamos a remeter para a norma do despedimento com justa causa, não foi o praticante que promoveu indevidamente a ruptura do vínculo. Isto é uma questão talvez de acertar o texto, mas acho que, mais uma vez, acho que está mais perfeito, enfim, para mim, a proposta da Comissão, que está do ponto de vista técnico, parece melhor. Depois ainda, no artigo 41, em que se estabelece, e aí as soluções são as mesmas, a responsabilidade solidária, que isso é uma novidade destas propostas em relação à Lei 28. Portanto, a ideia de que muitas vezes, quando o atleta rompe o contrato sem justa causa, que no fundo o está a fazer porque há por trás dele um outro clube que o está, digamos, a aliciar para romper o contrato. E a lei... as duas propostas de lei estabelecem essa responsabilidade solidária do atleta pelo incumprimento do contrato e do novo clube, que é tido como um terceiro cúmplice que o levou a romper o contrato. Mas, enfim, a proposta, isso está, a meu ver, está bem na proposta que o PSD apresentou, portanto, diz se o praticante fizer cessar o contrato unilateralmente e sem justa causa, presume-se que a nova entidade empregadora desportiva interveio direto ou indiretamente na cessação. E a partir daí responde solidariamente. Aqui diz-se, artigo 41, a proposta do Partido Socialista, se o praticante fizer cessar o contrato unilateralmente e sem justa causa, nos termos estatuídos no artigo anterior, presume-se que a nova entidade empregadora desportiva interveio direto ou indiretamente na cessação. Nos termos estatuídos no artigo anterior. O artigo anterior é o artigo que se refere à faculdade que as partes têm de incluir no contrato a chamada, vulgarmente designada, cláusula de rescisão. As partes podem estabelecer no contrato que o atleta terá o direito de romper o contrato antes do final do prazo, mediante o pagamento da verba inscrita na cláusula de rescisão. Mas isso é uma faculdade, as partes podem incluir no contrato a cláusula de rescisão, mas também podem não incluir, não é obrigatório, os contratos de trabalho esportivo não têm que conter cláusula de rescisão. Há muitos contratos que não têm, e de acordo com as propostas que as duas, é uma faculdade, as partes podem estabelecer essa cláusula ou não. Se não estabelecerem, a lógica deve ser a mesma. Se o atleta romper o contrato sem justa causa, também aí se deve, a meu ver, presumir que está a ser, de algum modo, enfim, que há um terceiro clube que interveio, direto ou indiretamente, e que responderá solidariamente se o atleta, depois de romper o contrato sem justa causa, mesmo não tendo cláusula de rescisão, vier a transferir-se para um outro clube. Portanto, acho que aqui, aqui limita muito esta referência aos termos estatuídos no artigo anterior. E são pequenas diferenças, perdoem-me, às vezes são pequenas coisas técnicas, mas que vejo, porque é que está diferente? Não melhorou, a meu ver, acho que é pior do ponto de vista técnico, digamos. Também me parece, enfim, e agora, se me permitem, já agora digo mais de duas ou três, pronto, perdoem-me o academismo, mas algumas coisas, também é para isso que eu aqui estou, outros farão outro tipo de... mesmo em termos técnicos, por exemplo, onde está... enfim, antes do aspecto técnico, só para chamar a atenção para uma alteração, essa sim importante, relativa ao contrato de formação desportiva, tenho dúvidas, mas... de acordo com a proposta da Comissão, tal como consta da lei atual, o contrato de formação só pode ser rompido livremente, pode ser denunciado livremente pelo formando, pelo atleta, pelo jovem, esse pode desvincular-se, mas já se for o clube, digamos, a entidade formadora, tem um contrato de formação que é um contrato a prazo e só poderá romper esse contrato, pôr termo a esse contrato, antes do final do prazo, se houver justa causa. É o que está na lei atual e o que estava na proposta da Comissão. Nesse ponto nós não discutimos a questão, recordo-me perfeitamente, mas não alterámos. Aliás, a nossa, permitam-me esse parênteses, o nosso método, como também consta do relatório que elaborámos, foi sempre, não houve propriamente, a Comissão não era muito alargada, não houve votações, mas foi sempre só fazer alterações à Lei 28/98, se houvesse aquilo que chamamos um consenso alargado. Ou seja, não era a unanimidade, porque a unanimidade aqui é muitas vezes impossível, mas na prática isto traduziu-se. Quando todos os membros da Comissão estavam de acordo, salvo um, quando só um se manifestava contra, nós avançávamos. Quando havia ali uma divisão e havia três para um lado, dois para o outro, mantínhamos a solução da lei anterior. No fundo, entendemos que não havia esse grau de solidez. E, portanto, foi isso que fizemos. Ora, eu vejo agora, portanto, mantivemos a solução segundo a qual a entidade formadora só poderia despedir, digamos, o formando se tiver justa causa. O que está na proposta do Partido Socialista, artigo 55, a linha D, é uma coisa diferente, enfim, eu não estou a dizer que esteja mal, não é? Mas que às vezes pode passar, porque é uma coisa bastante diferente, porque aqui diz-se que o contrato de formação desportiva pode cessar por denúncia, por iniciativa do formando ou da entidade formadora, mediante declaração escrita, com aviso prévio, 30 ou 60 dias. Portanto, isto é uma alteração muito significativa e eu diria, é um enfraquecimento dos direitos do formando, porque permite-se à entidade formadora denunciar o contrato sem necessidade de invocar justa causa. Embora depois se diga no número 2 que a resolução com justa causa por iniciativa da entidade formadora deve ser apurada através do competente procedimento disciplinar. Mas isto esvazia um bocado, quer dizer, se a entidade formadora puder denunciar o contrato sem ter que invocar motivo com 60 dias de antecedência, para que é que vai instaurar um processo, mesmo que tenha justa causa, nunca vai utilizar essa via, porque o processo vai demorar também, não é? Portanto, não é imediato. E sobretudo há essa diferença, que eu me recordo que na Comissão foi muito discutida, até com a intervenção, enfim, justamente de quem defende os direitos dos atletas, a ideia de que se devia manter uma certa proteção aos formandos e não permitir que o formando pudesse ver o seu contrato dissolvido, a não ser que houvesse justa causa por parte da entidade formadora. Esta alteração aqui surpreende porque debilita muito os direitos do jovem atleta. Não sei qual é a razão de ser, mas enfim, queria chamar a atenção que também discordo bastante. Depois, só dois ou três aspectos mais técnicos mesmo, enfim, próprios do académico. Por vezes há certos vícios ou certas figuras, por exemplo, artigo 66... Enfim, estou a dizer por exemplo, mas também não há mais que isto. O que eu repito, há aqui uma enorme margem de coincidência e algumas das propostas que o Partido Socialista apresenta até me parecem boas ideias, a referência à ética desportiva, etc., que não estão alguns complementos do que estava no grupo, acho que são boas, não é? Mas estou aqui a chamar a atenção para aquilo que me fez torcer mais o nariz, se posso usar a expressão, quando estava a ler, por exemplo, o que está no artigo 66. Bom, só a atenção do ponto de vista técnico, né? O artigo 66 tem por epígrafe denúncia do contrato, tem a ver com o contrato de representação entre o agente ou o intermediário, o representante, denúncia do contrato. Esta norma não existia na nossa proposta, na proposta da Comissão. É praticamente a única norma que não existia deste capítulo na proposta da Comissão. Diz-se, o praticante desportivo sem vínculo contratual em vigor pode resolver o contrato de representação e intermediação se, durante o período de inscrição, se não tiver uma proposta de contrato de trabalho concreta. Ora, a epígrafe diz denúncia. Depois, aqui diz-se que ele pode resolver. Ora, todos sabemos, os juristas, pelo menos, que uma coisa é a denúncia e outra a resolução. Neste caso, se querem manter esta norma, eu confesso que não tenho uma ideia formada se é boa ou se não, tinha que se dizer resolução do contrato, nunca denúncia, porque aqui o atleta está a resolver o contrato, fundamentando no facto de o seu agente não lhe ter apresentado uma proposta concreta de contrato de trabalho. Nunca se pode dar aqui, como título do artigo, denúncia, não é? Mas isto são coisas meramente técnicas, assim como, e talvez me ficasse por aqui, porque não... por exemplo, no artigo 6º, número 3, dos menores, da capacidade dos menores, estabelecem-se o 6º, número 1 e o número 2 estabelece-se as regras sobre a capacidade dos menores, diz que ele tem que ter 16 anos de idade, etc., e diz que o contrato de trabalho esportivo celebrado pelo menor deve ser igualmente subscrito pelo representante legal. Mas depois disse o número 3, é nulo o contrato de trabalho esportivo celebrado com violação do disposto nos números anteriores. segundo a boa técnica, enfim, diria, pode ser nulo o celebrado com violação do número 1, por um menor com menos de 16 anos, incapacidade de gozo, a sanção, até do ponto de vista do direito civil, é nulidade. Mas um menor que tenha 17 anos e que celebra o contrato em que falta a assinatura do representante legal, os civilistas dirão isto não é nulidade, é anulabilidade. E, portanto, que era o que estava no texto da Comissão. Que nesse aspecto, enfim, me parece que nesse... são pormenores, enfim, são coisas de juristas, naturalmente, mas são coisas muito importantes para quem legisla, não é? Portanto, há aqui coisas que são de pormenor, mais de técnica, de boa técnica legislativa, enfim, saber distinguir bem a nulidade, a anulabilidade, a denúncia da resolução, etc. Acho que nesse aspecto o trabalho da Comissão, pronto, pode discordar-se do conteúdo, mas está mais cuidado. E aquelas normas que, a meu ver, me suscitaram mais discordância. Foram estas que eu referi, já falei mais do que 10 minutos.
Não queria, muito obrigado.
Só queria sublinhar que isto não põe em causa de que 90% dos textos são semelhantes e que acho que há até algumas novidades aqui na proposta também apresentada pelo Partido Socialista, que acho que são boas. Portanto, repito, acho que não há aqui, não são dois diplomas que estejam de costas voltadas um para o outro, pelo contrário. Mas, enfim... Estas, pelo menos, parecem normas que convinha ponderar.
Sr. Professor, muito obrigado pela sua intervenção inicial. Daria agora a palavra aos representantes dos grupos parlamentares e começaria precisamente pelo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Professor Leal Amado por ter sido disponibilizado para vir aqui à Comissão, portanto, dar o seu contributo relativamente aos projetos que estão neste momento em discussão relativamente à Lei do Trabalho Desportivo. Mas também não posso deixar de agradecer ao Sr. Professor o trabalho que o Sr. Professor fez enquanto Presidente da Comissão, porque esse trabalho não foi feito para o PSD, o Sr. Professor é do domínio público, não tem nenhuma ligação ao PSD, mas quando o anterior Governo pediu a Vossa Excelência para assumir a responsabilidade de liderar este grupo de trabalho, fê-lo, aceitou desempenhar esta tarefa e eu penso que todos nós, todos os partidos, a democracia deve estar agradecida ao Sr. Professor por esta tarefa. Também lhe agradecer as suas palavras de ter aqui dito na Comissão, publicamente, ao fim e ao cabo, que no âmbito do anterior governo, quando se fez esta proposta, ninguém impôs nenhuma espécie de limitações ao grupo de trabalho. O grupo de trabalho laborou de forma independente, de forma plural, e isso também penso que é importante, quer para o PSD e para o CDS, naturalmente, enquanto partidos que na altura estavam no governo, como para a democracia. Portanto, é possível... Na democracia, foi possível, pelo menos no âmbito do anterior governo, pedir a entidades independentes e plurais que ajudassem no processo legislativo. Eu acho que é isto, e eu acho sinceramente que isto é algo que os cidadãos lá fora gostam de ouvir e que gostavam de ver replicado. Passando concretamente às perguntas que tinha aqui para formular ao Sr. Professor, parece-me deduzido as suas palavras, mas o Sr. Professor não foi absolutamente claro, que aquilo que foi a proposta que o Grupo de Trabalho concluiu no âmbito do anterior Governo resultou de consensos alargados por parte de muitos, ou de quase todos, penso eu, o Sr. Professor dirá de sua justiça, de quase todas as entidades que tinham interesses nestas matérias. E, portanto, queria perguntar ao Sr. Professor se confirmava ou não esta ideia de que a proposta foi uma proposta que resultou de consensos, de cedências por parte de todos os atores que trabalham neste setor. E a pergunta que se impõe a seguir é relativamente à proposta do Partido Socialista. Esses consensos são mantidos ou há áreas que foram objeto de discussão e de consensualização por parte do Grupo de Trabalho que agora aparecem diferentes? Portanto, acho que é uma coisa que é importante, até porque já tivemos aqui uma outra audição em que alguém nos disse qualquer coisa deste género, de que realmente o que está aí na proposta que o PSD apresentou é o resultado de consensos, mas nós fizemos esses consensos, gostamos mais desta proposta do Partido Socialista, mas o que é facto é que fizemos consensos. Isto porque, na nossa perspectiva, é importante que se possa perceber quem, a nível, a todos os níveis, quem é que trabalha para os consensos e quem é que trabalha para ver em cada momento se consegue fazer impor a sua posição, quando já não necessita, portanto, da harmonização de posições, quando já não necessita desses mesmos consensos. Depois, professor, uma questão estritamente técnica. Na proposta do Partido Socialista, em concreto, no artigo 5º, aparece uma definição para praticante desportivo que, na nossa perspectiva, é bastante mais redutora do que aquela que emergiu do grupo de trabalho. Em concreto, quando limita a definição de praticante desportivo apenas a quem presta atividade desportiva como profissão exclusiva ou principal. Nossa perspectiva, nós revemos na proposta que foi feita pelo Grupo de Trabalho e achamos que é uma matéria importante, porque na nossa forma de olhar para este fenómeno, parece-nos, e é uma pergunta que eu formulo concretamente ao Sr. Professor, é que caso vingue esta definição que o Partido Socialista apresenta para praticante desportivo, nós ficamos com uma realidade sem ser regulamentada, que será todos aqueles praticantes desportivos que, não exercendo a atividade a título principal, exerçam um contrato de trabalho. Façam um contrato de trabalho. E se isso ficar assim, Sr. Professor, nós não teremos, digo eu, outra alternativa do que enquadrar estas pessoas no âmbito do Código de Trabalho. E nessa altura teremos dois pesos e duas medidas para realidades muito próximas. E, portanto, isto é uma questão concreta que eu considero muito importante e que deixava ao Sr. Professor. Outra tem a ver, Sr. Professor, com uma questão que o Sr. Professor já referiu relativamente ao artigo 6º, e eu também queria trazer para a colação o artigo 10º, que é o prever-se a nulidade para o não cumprimento dos formalismos que estão na lei. Na nossa vertente, aquilo que resulta do Código de Trabalho é que, quando, em termos gerais, quando não se cumprem as formalidades para a celebração de um contrato, a regra geral é a da subsistência desse mesmo contrato de trabalho e não o seu desaparecimento da ordem jurídica. Tirando questões essenciais, como por exemplo, o que o Sr. Professor já falou, na celebração de um contrato por um menor de 16 anos, na nossa vertente, a regra devia ser não a da nulidade, porventura nem sequer a da anulabilidade, Sr. Professor, desde que a falha não fosse diretamente imputável ao trabalhador desportivo, mas sim a da validade do contrato de trabalho. E é uma questão que eu queria colocar concretamente, porque, na nossa perspectiva, manter-se a nulidade, o sancionamento da nulidade para a prática de infrações de caráter burocrático ou administrativo, digamos assim, ou tanto não feitura de referências estabelecidas pela lei no âmbito do contrato de trabalho, vai penalizar o praticante desportivo e beneficiar a entidade patronal ou o clube, e não o contrário, e o objetivo da legislação laboral é, em primeira análise, proteger os trabalhadores. Depois, Sr. Professor,
só atenção da...
Vou tentar ser mais breve, Sr. Presidente, e agradeço-lhe a atenção. Depois, Sr. Professor, tentando agora já ser telegráfico por causa do tempo, em termos da proposta, a proposta feita pelo Grupo de Trabalho estabelece, no que diz respeito à indemnização, no que diz respeito à rescisão ilegal do contrato, uma igualdade de posições. Aliás, que encontra também eco no Código de Trabalho desde a sua primeira formulação. No que diz respeito à proposta do Partido Socialista, não. Isto é, o praticante desportivo, quando porventura venha a rescindir ilicitamente o contrato, não tem que pagar nenhuma indemnização para além das retribuições vincendas. Sr. Professor, portanto, professor de Direito, e é nessa qualidade que está aqui a ser ouvido, o Sr. Professor concorda com a proposta do PS ou pensa que a proposta do Grupo de Trabalho poderá neste momento mostrar-se mais adequada? Outra questão, Sr. Professor, é a seguinte. Do ponto de vista das sanções disciplinares, a sanção disciplinar mais grave antes do despedimento são os 10 dias de suspensão. A questão que eu coloco ao Sr. Professor é, o Sr. Professor não acha que é um salto demasiado grande passar-se de 10 dias de suspensão, quer na proposta do Grupo de Trabalho, quer na proposta do Partido Socialista, logo para o despedimento, não teria lógica haver aqui um grau intermédio. Sr. Professor, não resistindo ao seu desafio, isto com todo o respeito e com toda a bonomia do mundo, a última pergunta: se o Sr. Professor tivesse feito sozinho este projeto, o que é que teria feito diferente? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Professor Leal Amado e agradecer a exposição tão sucinta, na verdade, mas muito concreta relativamente às propostas que estão em cima da mesa. A verdade é que algumas das questões que o Bloco de Esquerda teria para colocar acabaram por, entretanto, já ser respondidas, mas colocar uma preocupação e perceber, do seu ponto de vista, como é que se poderá responder a esta preocupação ou se as propostas em cima da mesa o fazem e, a seu ver, se o fazem bem ou mal. Que tem a ver com o facto de este regime jurídico e as propostas que estão atualmente em cima da mesa, se elas respondem cabalmente às várias realidades desportivas, porque, como bem disse inicialmente, normalmente quando se discutem estes temas fala-se muito do futebol profissional, por ser um desporto muito predominante a nível profissional, mas existem outras modalidades desportivas, outras realidades que poderão eventualmente não ser abrangidas por este regime. Isso é uma preocupação, porque poderemos estar a falar também de ciclistas ou de atletas olímpicos, campeonatos nacionais ou distritais e regionais, a questão que já foi entretanto colocada sobre aqueles que não são profissionais, se acabarão por estar protegidos ou desprotegidos com este regime, porque interessava, claro, que este regime pudesse abranger o máximo de pessoas possível para também terem o máximo de proteção possível. E uma segunda preocupação que tem a ver com a questão da contratação coletiva. Já aqui referiu que alguns dos pontos de algumas propostas vão a um grau de pormenorização que são típicos de convenção coletiva. E nesta matéria e na questão do desporto, se considera que as propostas em cima da mesa e este regime favorecem ou não a contratação coletiva, porque sabemos que a nível laboral a contratação coletiva, na grande maioria das vezes, é aquilo que mais protege os trabalhadores e, apesar de estarmos a falar de desporto, estamos a falar de trabalhadores, efetivamente, e de que forma é que as convenções coletivas se fazem mais sentido por setor ou não, como é que elas farão mais sentido e como é que elas poderão ser integradas numa proposta futura ou em alterações futuras deste regime, por forma, por um lado, que o legislador não vá além daquilo que deverá ir, mas por outro lado, para que possa garantir condições de proteção laboral maiores do que as que existem atualmente. De resto, algumas das questões já foram respondidas. Agradecemos imenso esta oportunidade também que aqui tivemos de poder ouvir na primeira pessoa o trabalho também que foi feito anteriormente e que com certeza irá ser muito importante para o término do trabalho agora atualmente que temos em mão. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à representante do Grupo Parlamentar do PCP, a deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o professor Leal Amado e, naturalmente, de agradecer todas as considerações iniciais que fez, que nós anotamos, até para a reflexão também que temos que fazer sobre estas matérias na especialidade. Mas há alguns pontos que o PCP sinalizou sobre estes projetos que gostaríamos também de lhe colocar, são preocupações que temos e gostaríamos de perceber também a sua opinião sobre isto. Estes diplomas pretendem, e bem, tentar abranger uma realidade muito ampla. E a preocupação que temos é, de facto, que ele faça essa abrangência das diferentes modalidades desportivas que existem, nas quais existem contratos profissionais, digamos assim. Estamos a falar de várias modalidades, não só o futebol, e naturalmente que a tendência, até por força, pela força que a modalidade tem de alguma forma, é naturalmente essa, até porque a maioria dos contratos profissionais que existem são efetivamente no futebol, mas não estamos só a falar do futebol. Mas há uma outra questão, é que dentro do futebol também há realidades distintas. de um ponto de vista até dos próprios vencimentos e das próprias dimensões dos clubes, e isso também é uma matéria que deve estar salvaguardada no diploma que for produzido. E estou a introduzir isto para colocar desde já, por exemplo, uma das questões que nós temos, ou uma das preocupações que temos, que se prende com o artigo referente à caducidade do contrato, designadamente do projeto de lei do PS, em que se prevê que no fim do contrato não haja direito à indemnização ao praticante desportivo. E nós percebemos isto à luz da realidade específica do desporto nesta matéria, mas não podemos deixar de ter preocupação no que se refere à proteção social do praticante desportivo, que pode acontecer, terminando aquele contrato naquele clube, não ir para nenhum clube a seguir. É uma realidade que é menos comum em clubes de maior dimensão, muito provavelmente, ou em praticantes desportivos de clubes de maior dimensão, mas que será uma realidade mais comum em praticantes desportivos de clubes com menor dimensão, e é uma realidade que nós não podemos deixar de analisar. E aqui, quando eu falo em clubes de maior dimensão e menor dimensão, estou essencialmente, naturalmente, a falar do capital social que esses clubes movimentam e não em outro tipo de análise ou avaliação que possa ser feita. Também uma preocupação que temos, colocou aqui a questão do pagamento e dos vencimentos dos meses de junho e de julho, de subsídio, férias e de Natal, como sendo matérias de contratação coletiva ou de regulamentação coletiva. Nós, em relação a isto, temos uma outra preocupação. É, primeiro, o princípio que temos, que o subsídio de férias e o subsídio de Natal tenham um lugar e um tempo para ser pagos, porque são um direito diferente do direito do salário, e defendemos isso em todos os setores, por isso naturalmente não poderíamos deixar de também defender isso como princípio neste setor, até porque o objetivo desse pagamento e dessa retribuição é muito específico e muito direcionado. E a preocupação que temos com o pagamento dos vencimentos de junho e de julho diluído ao longo dos 10 meses, percebendo também a realidade da época desportiva, porque no fundo é disto que estamos aqui a falar, não podemos deixar de manifestar preocupação exatamente naquelas situações em que estamos a falar de praticantes desportivos com vencimentos menores. Porque se quem tem um vencimento mais elevado pode de alguma forma gerir a vida, digamos assim, para que nesses 2 meses exista rendimento, para quem tem vencimentos mais apertados, isso pode ser em muitos casos impossível de fazer, o que significa que há um praticante desportivo que pode não ter salário naqueles meses, e é uma preocupação que nós também temos. E ainda colocar também, designadamente no que se refere a estas questões da convenção coletiva e da contratação coletiva, nós tivemos a oportunidade de ouvir o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol também sobre esta matéria, e dizia que há matérias que devem ser tratadas em convenção coletiva, e nós também estamos de acordo. O único, digamos, a única preocupação que aqui nos ressalta é que, de facto, de um ponto de vista da própria organização, e isto é um problema que é uma situação que os próprios praticantes desportivos e os atletas terão que encontrar a sua solução entre si, mas não podemos deixar de manifestar, de facto, é o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol que tem representação. Desconhecemos outro tipo de associações de praticantes desportivos que exista, pronto, e é também um ponto que, embora não achemos que cabe ao Parlamento ou à Assembleia da República interferir nessa organização, como é óbvio, é só um ponto que não podemos também deixar de sinalizar. E colocando aqui também uma outra questão, aproveitando também a sua presença, designadamente no que se refere à proteção social dos praticantes desportivos, em matérias que podem ser de desemprego, porque a situação que nós podemos assistir em alguns clubes, e que não é a primeira vez que assistimos, é da sua falência e de uma desproteção de praticantes desportivos, porque depois o próprio subsídio de desemprego, nestes casos, até considerando seguro social voluntário, tem moldes naturalmente diferentes do que aqueles que são, aquela que é a proteção do desemprego no regime geral da segurança social. Ou seja, esta questão da proteção social, bem como proteção social em outros momentos da vida dos atletas profissionais, porque os praticantes desportivos e os atletas profissionais, sendo-no e exercendo esta função, não são diferentes das outras pessoas e também têm direito a outras situações na vida, como sendo situações de doença, muitas vezes de uma situação que possa ser mais prolongada ou de outras situações semelhantes, e também conhecer a sua opinião sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu permiti-me também fazer só 2 questões, muito rápidas, até porque quereríamos terminar esta são por volta das 7h30, e que têm a ver com uma intervenção inicial relativamente à questão dos treinadores. E eu acrescentava a questão dos intermediários. Isto é, nós temos neste regime jurídico os intermediários, mas não temos os treinadores. Faz sentido? Isto é, não faria mais sentido termos aqui os treinadores também previstos, a sua regulamentação de natureza laboral neste diploma, e colocar o regime jurídico dos intermediários, que é mais uma realidade económica e menos de prática desportiva, noutro regime jurídico? Pensaram nisso? Não pensaram? Porquê é que não foi feito? Muito obrigado, Sr. Presidente. A senhora professora, dava-lhe então de novo a palavra.
Então vou tentar, enfim, responder às questões e agradeço todas as questões e, portanto, as palavras, talvez seguindo a ordem, não é? Tentando ou se calhar pelo fim, porque é uma questão muito concreta, mas muito, muito interessante e realmente faz todo o sentido. Em abstrato, enfim, num plano académico, eu diria, teria mais sentido incluir aqui, neste diploma, algo sobre o regime jurídico do contrato de trabalho dos treinadores, do que ter um capítulo sobre o contrato, que não é um contrato de trabalho, não é? Entre os atletas e os seus intermediários, os representantes, os agentes. Em abstrato é assim. Agora, o que é que nós tínhamos, digamos? Temos uma comissão com poucos meses para trabalhar, que foi quem foi solicitado que fizesse um projeto para rever a Lei 2898. Ora, a Lei 2898 já tinha um capítulo sobre os tais empresários intermediários. Ponderámos, será que mais vale não entrarmos nisto? Mas já tínhamos um património jurídico, um conjunto de normas, é certo que pequeno, para trabalhar, já fazia parte do objeto da lei que nos tinha sido pedido para revermos. Então entendemos, bom, se calhar temos que fazer uma reflexão também em torno disto que já cá está, se calhar mal, não é? Em 98. Mas está aqui, se pudermos aperfeiçoar um pouco e dar mais alguns passos no enquadramento da atividade do empresário desportivo, do intermediário. Ótimo, e foi isso que acabou por prevalecer. Bom, se voltássemos, se eu partisse do zero, diria, olha, deixe lá o regime dos intermediários ou dos empresários para outro diploma, mas enfim, estávamos condicionados porque já tínhamos esse capítulo na Lei 2898 e poderia ser também um retrocesso, enfim, ficar quase desregulada, não é? A desaparecer aquele capítulo, apesar de tudo com algumas normas de enquadramento da atividade, portanto, preferimos avançar um pouco mais e avançámos um pouquinho mais, se calhar não o suficiente, claro, porque é uma matéria também muito complexa, mas na regulamentação da atividade dos intermediários optámos por isso. Os treinadores, o contrário, quer dizer, faria sentido, mas aí confesso, ainda ponderámos, houve sobretudo um dos membros da comissão, não estou a revelar nenhum segredo, o Dr. João Correia era particularmente defensor, não devíamos fazer, mas a certa altura vimos, nós não vamos ter forças, estamos a partir do zero, não temos entre nós nenhum é muito diferente pegar numa lei que já está, 2898, e dizer aquela linha muda-se aquele artigo, do que a partir do zero fazer um regime ex novo para o contrato dos treinadores. Para mim seria um desafio aliciante, mas tivemos pouquíssimos meses para trabalhar. Mesmo para conseguir este trabalho, repito, no mês de agosto houve vários dias que tivemos que reunir de manhã à noite para conseguirmos apresentar. Chegámos a uma altura e dissemos, não vamos ter, repito, a realidade dos treinadores é muito diversificada, pode haver situações em que se justifique contrato a termo, pois para esses treinadores, os treinadores dos Benficas, dos Portos, do Sporting, das equipas de futebol de primeira divisão, eu não tenho dúvida, mas já tenho dúvidas para treinadores que são mais professores do que outra coisa, que treinam jovens, que treinam séniores, que têm contratos de trabalho, mas em que esse modelo, quer dizer, a realidade dos treinadores, se calhar ainda é mais diferenciada internamente do que a dos próprios praticantes, e aqui já foi referido e bem que os praticantes também têm realidades muito diferentes de modalidade para modalidade e mesmo dentro de cada modalidade, consoante o nível competitivo em que se inserem. E, portanto, chegámos a uma altura em que dissemos, bom, nós com o que já temos sobre os intermediários podemos pegar no que temos, manter e fazer pequenas melhorias, que foi aquilo que tentámos fazer. Nos treinadores não temos nada e não temos forças, chegámos, acho que todos, aí por unanimidade a essa conclusão, para neste breve espaço de tempo fazer um regime e a apresentar uma proposta, tem que se apresentar uma proposta boa, dissemos nós, não estar a fazer isto em cima do joelho, só para dizer que, não, é preferível então que aliás isso consta aqui do relatório que elaborámos, que algum governo que constitua uma comissão para criar um regime próprio para o contrato dos treinadores, porque a solução também que hoje se tem aplicado nos tribunais, quer dizer, bom, há uma lacuna, e nós, sistematicamente, o Supremo Tribunal de Justiça tem dito isso, aplicamos por analogia aos treinadores o regime dos praticantes, pode também não ser a melhor solução, porque, repito, há casos em que pode fazer sentido, sobretudo para os treinadores que estão envolvidos no, enfim, perdoe-me a expressão, no circo do desporto profissional, não é? Esses que estão nas capas dos jornais. Mas para um treinador que é um técnico de natação de miúdos ou de qualquer outro, que é mais professor, que não tem as exigências competitivas ligadas a, enfim, ao desporto profissional, mas que é um treinador que tem um contrato de trabalho com o seu clube, se calhar as normas têm que ser diferenciadas. Nós chegámos a uma percepção de que, bom, isto é demasiado complicado para estarmos aqui a fazer 3 ou 4 artigos ou um capítulo desta lei. Isto tem que ser devidamente amadurecido, com a audição atenta dos interessados, e, portanto, é isso que explica que tínhamos chegado a este resultado. Em tese, de facto, faria mais sentido o contrário, mas, enfim, os condicionamentos temporais e históricos, digamos, explicam isso. Quanto às questões, estava começando pelas aquelas que o Sr. Dr. Álvaro Batista, o Sr. Deputado Álvaro Batista, teve a amabilidade de me colocar. Sim, eu quero deixar isso claríssimo, enfim, a Comissão. Enfim, eu já tenho 54 anos, não sou uma pessoa independente do ponto de vista partidário, mas tenho um passado que e o Sr. Dr. Emílio Guerreiro tinha a perfeita noção e tivemos sempre uma perfeita lealdade, desde o primeiro dia em que me convidou, a dizer isto é uma comissão independente, não é do Governo A nem do Governo B, queremos justamente que essa comissão independente produza um trabalho que, tanto quanto possível, possa vir a ser aproveitado pelo Partido A ou pelo Partido B, independentemente de maiorias, e nesse aspecto devo também dizer publicamente que foi sempre de uma cordialidade, de uma lealdade e de um respeito total pela independência da Comissão à atuação do anterior Secretário-Estado do Desporto, tendo a perfeita noção, basta olhar para os nomes da Comissão, tirar aqueles que são institucionais, que estavam lá em nome da Liga, da Federação, do Sindicato, etc., os que estavam indicados pelo Governo, para ver que realmente eram bastante independentes, desde logo do partido que suportava o governo anterior. Isso foi claro e foi saudavelmente assumido por todos e foi, enfim, também para mim até muito gratificante essa experiência. De facto, o método foi esse, o do consenso que nós referimos no relatório escrito. Portanto, a comissão era curta, eu aliás também não revelo nenhum segredo, se disser que quando o Sr. Secretário de Estado, Emílio Guerreiro, ao tempo, me convidou, eu disse, olha, mas nós temos poucos meses para trabalhar. Se a comissão for relativamente curta em termos de número, for realmente um grupo de trabalho, eu aceito. Se me põe uma comissão aqui com 15 representantes, eu não tenho tempo. Enfim, se calhar faria sentido ter uma comissão mais alargada, mas não temos tempo útil, temos que ser práticos. E, portanto, a comissão acabou, o Sr. Secretário de Estado aceitou essa minha sugestão, a comissão é relativamente curta. A comissão funcionou, enfim, com aqueles 7, 8 membros e não mais do que isso. Embora tenhamos ouvido, auscultado todas as entidades e recolhemos os pareceres por escrito, etc. E aquilo que decidimos, até por isso, por não ser propriamente um parlamento, nem não ter, foi dizer, vamos rever a Lei 2898, vamos discutir entre nós e ver se há um grau razoável de consenso. Não vamos estar aqui a fazer votações, se houver depois, e houve um ponto ou outro em que, ou designadamente o presidente do sindicato, num aspecto ou no outro, ou o representante da Liga de Clubes também, houve um artigo ou outro em que isto está nas atas, votaram contra. Mas, no geral, nós só avançámos, a regra acabou por ser essa, enfim, quando todos estavam de acordo menos um, enfim, o que esse um dizia ficava, pronto, se quisesse então ditava para a ata que não concordava, mas isso foram casos pontualíssimos. Se quem consultar, isto foi, está tudo público, as atas, as declarações de voto, na esmagadora maioria dos casos houve grandes discussões às vezes muito vivas, mas depois chegámos mesmo a consenso e, portanto, conseguimos, o método foi esse, um compromisso muito alargado. Repito, não significa isto unanimismo, houve pontos em que não era essa unanimidade, não foi possível, mas quando estava quase toda a gente de um lado e havia apenas um representante, quase sempre era ou do sindicato ou da Liga, pela natureza própria dos interesses que representavam, mas todos os outros, os independentes, estavam todos de acordo, avançámos, portanto, não exigimos a unanimidade, claro, senão também não não seria possível. Mas o trabalho assentou sempre nesse consenso. Portanto, concedências múltiplas, compromissos, enfim, para tentar obter esse consenso, e na esmagadora maioria dos casos conseguimos. Há um ponto ou outro que está expresso nas atas em que o representante da Liga entendia que a norma era desfavorável aos interesses, digamos assim, das entidades empregadoras e que não podia subscrever, e o representante do sindicato também fez isso num ponto ou outro. Mas casos pouquíssimo relevantes. Portanto, o método foi esse. Depois, quanto às questões concretas que o Sr. Deputado Álvaro Batista me colocou, pois discutimos bastante alguns destes pontos. O artigo 5º, eu devo dizer que eu fui um dos defensores, porque nós apresentámos, eu próprio, e portanto não vou responder à última questão, primeiro porque já não me recordo, em bom rigor, e exatamente é impossível responder-lhe por si o que é que eu teria feito diferente. Agora, nós apresentámos isso, acho que está disponível, enfim, eu fiz uma espécie de projeto daquilo que eu faria. Todos nós na comissão ficámos com esse encargo, fizemos dentro de um certo tempo cada um fazer chegar aos restantes as propostas todas, e eu fiz a minha proposta pessoal, está lá nos materiais. Claro que eu próprio também já não me revejo em alguns pontos dessa proposta, porque depois a discussão é sempre muito enriquecedora, e o académico aprende muito com quem está no terreno, com o sindicato, com a Liga, e portanto num ponto ou noutro eu próprio agora alteraria, mas as minhas posições iniciais estão lá expressas nesses documentos. Uma das posições minhas que vingou, no sentido que acabámos por evoluir por nesse sentido, um pouco também por esse tipo de preocupação, é que achamos que esta noção de praticante desportivo profissional não adianta nada e pode até prejudicar, porque verdadeiramente, vamos lá ver, esta lei vai aplicar-se a quem tiver, e os tribunais, designadamente, a quem cabe aplicar a lei, irão aplicá-la, a quem tiver um contrato de trabalho desportivo. Se é a profissão única, se é a principal ou se é a secundária, eu julgo que não pode ser relevante. Se o Tribunal entender que há ali um contrato de trabalho desportivo, que há alguém que se pratica, desenvolve uma atividade desportiva mediante retribuição sob a autoridade e direção da entidade empregadora, a lei aplica-se. Dizer que só se aplica a quem tenha a prática desportiva como profissão principal e não secundária, depois levanta um outro problema praticamente insolúvel, que é como é que nós vamos medir o que é isso da profissão. Uma pessoa tem duas profissões, é o número de horas que dedica, é o que ganha em cada uma delas, é entrarmos por um terreno que não interessa. Parece, enfim, claro que compreende-se que se fala muito no praticante profissional, porque enfim, nós associamos muitas vezes ao desporto a prática, não falamos num professor profissional, não é? Ou a prática amadora, não remunerada à atividade. Agora, a partir do momento em que temos um contrato de trabalho, eu entendi, e todos, aí acho que houve unanimidade, penso eu, que houve unanimidade dos membros da Comissão, só pode prejudicar e levar a essa questão, que é dizer, então, qual é, se tivermos alguém que tem um contrato de trabalho, mas não exerce a profissão desportiva a título principal, o que é que se lhe aplica? Não se lhe aplica esta lei, aplica-se-lhe o Código de Trabalho. Não faz nenhum tipo de sentido. E, portanto, preferimos, por isso é que no texto da Comissão e, portanto, da proposta do PSD, não aparece esta noção, que acho que é mais perturbadora do que não ajuda a nada. O que o Tribunal vai atender é esta relação aqui. Assenta num contrato de trabalho desportivo? Se assenta, aplica-se a lei. Se não assenta, então é um praticante amador, se não recebe retribuição, recebe verbas apenas para suprir certos gastos, etc., não há o intuito de o retribuir pela prática desportiva, então não se aplica. Agora, estar aqui a apelar para profissões únicas, principais ou secundárias, além de ser um critério inoperacional, porque depois o Tribunal nunca nos entendemos sobre como é que aferimos se a profissão é... Como é que ele diz, eu gasto 20 horas numa e 30 na outra por semana, quer dizer, acho que é uma coisa que não é operacional e que pode ter esse efeito pernicioso, que é desproteger, no fundo, aqueles praticantes que, tendo um contrato de trabalho, são mais carecidos de proteção, que não são, claro, os grandes praticantes, aqueles que só se dedicam profissionalmente ao desporto, que estão na nossa primeira liga de futebol, etc., mas que podem ser outros, que têm um contrato de trabalho, mas que podem ter outra profissão, mas que têm um contrato de trabalho desportivo, e esta noção aqui, julgo que pode acabar por não só ser inoperacional, como ser prejudicial para o próprio praticante desportivo, e não é, o critério deve ser esse. Se há contrato de trabalho desportivo, aplica-se a lei. Se não há contrato de trabalho desportivo, então é um praticante amador. Não, acho que isto só perturba, e por isso nós, na nossa comissão, não avançámos com essa noção. Embora Repito, isso não resolve os problemas todos, porque eu penso que essa noção continua na lei de base do desporto. Há lá uma norma e essa continuará. Pronto. Mas, enfim, está lá, vale o que vale. Agora, eu também nunca vi, ao longo da vigência da Lei 2898, nenhum tribunal dizer não aplicamos a Lei 2898 porque este atleta, embora tenha um contrato de trabalho esportivo, tem uma outra profissão que é a principal. Nunca vi isso. Os tribunais não atendem a isso. Quando aparece um litígio, o que querem é saber se aquele atleta é um profissional no sentido de ter, de praticar o desporto ou abrigo de um contrato de trabalho. Se praticar, é profissional. E, portanto, acho que isso, que esta norma, eu não a referi, porque, enfim, tem mais a ver com definições, mas acho que também enfim, passaríamos bem sem ela, julgo eu, este artigo 5º da proposta, neste momento, do Partido Socialista. Depois, as questões da forma, recordo-me perfeitamente, esta, por exemplo, foi muito discutida no seio da nossa comissão, a questão da exigência de forma escrita e das consequências da ausência de respeito pelas formalidades no plano da validade do contrato. Nós achámos mais coerente não estar, não introduzir, eu recordo-me, enfim, não sei o que é que foi dito aqui, mas isso também penso consta das atas, houve uma posição, sobretudo subscrita pelo sindicato, que era mais no sentido do sindicato dos jogadores, mais no sentido, penso, do artigo 10º da proposta do Partido Socialista, de onde resulta que, em princípio, a falta de forma ou de algum dos elementos referidos no artigo anterior, com exceção da linha E, resulta na nulidade do respectivo contrato. Eu acho que isso realmente é demais. Quer dizer, a falta de forma escrita, acho que sim, que deve implicar a nulidade do contrato. Se não há forma escrita, já a lei atual tem isso, e acho que podemos manter nesse sentido. Se não há documento escrito mínimo a formalizar um contrato de trabalho esportivo, a lei atual tem essa regra, o contrato é nulo, é isso que também mantemos na nossa proposta, claro, com o regime próprio da nulidade no direito do trabalho, que se aplica subsidiariamente ao Código do Trabalho, que é a nulidade não produz efeitos retroativos. Portanto, enquanto o contrato de trabalho foi executado, o trabalhador, do desporto neste caso, mantém intactos os seus direitos retributivos, etc. Mas é nulo o contrato. A falta de alguma das indicações, isto são aqui N indicações que o artigo exige, não é? Os artigos da... Portanto, além de ter que ser feito por escrito, depois há uma série de indicações. Saber se a falta de uma delas implica a nulidade do contrato pareceu-nos excessivo. E dissemos, não vamos entrar por essa linha. Os próprios tribunais já têm lidado, por exemplo, um contrato que é reduzido a escrito, mas em que não se indica o montante da retribuição. Nem por isso deve ser considerado inválido. Há outras formas de provar qual foi o montante da retribuição e, portanto, embora a lei diga que deve constar do documento o montante da retribuição, se não constar, não deixa de ser válido por isso. E isso vale para outras linhas. Portanto, eu acho que é mais... que era mais seguro manter, enfim, adotar a solução que está proposta pela Comissão. O contrato é inválido se não houver documento escrito. Se houver documento escrito assinado pelas partes, mas depois faltar lá um ou outro destes elementos numerosíssimos que aqui a lei exige, sancionar a falta de qualquer desses elementos com a nulidade do contrato parece-me excessivo e acaba por desproteger também demasiado o praticante desportivo. Também aí me parece... Estava aqui nesta minha lista, mas eu não quis alongar-me também essa referência ao artigo 10º do Partido Socialista. Acho que é uma norma excessiva, parece-me. Enfim. Depois, quanto à indemnização a pagar pela ruptura, portanto, eu acho que é mais... Enfim, que a solução da lei, também da Comissão, é mais equilibrada e está na linha da Lei 2898. Portanto, a solução é de, em princípio, quando alguma das partes... Permitam-me... Pois, artigo 24 da proposta do PSD. Portanto, se houver um despedimento com justa causa ou uma resolução por parte do atleta com justa causa ou uma rescisão sem justa causa por parte do atleta ou um despedimento sem justa causa, enfim, o que se estabelece aí na linha da lei atual é que a parte que der causa à cessação ou que haja promovido indevidamente deve indemnizar a contraparte pelo valor das retribuições que o praticante seriam devidas se o contrato de trabalho tivesse cessado no seu termo. Essa é a regra geral, igual para os dois. Portanto, há um contrato a prazo, um que não cumpre o contrato indemniza, em princípio, o montante, o quanto indemnizatório, corresponde ao valor das retribuições vincendas. E isto vale para os dois e acho que é assim que deve ser. Mas a lei agora, na nossa proposta, afastando-se da lei atual, estabelecia no número 2 desse artigo que, Se porventura a parte lesada pelo incumprimento provar que sofreu um dano superior, esse dano é ressarcível também. Aí é que há alteração, porque a Lei 2898 estabelecia um teto, que aliás os clubes criticaram muito essa norma, e nós nesse sentido entendemos que era uma crítica porventura justa, até também com essa linha de proteger também, tentar aqui obter um compromisso, que é sempre aqui a dificuldade, entre salvaguardar os direitos dos atletas enquanto trabalhadores, mas também conferir alguma proteção aos clubes desportivos portugueses, que estão de facto num quadro de concorrência muito difícil. E, portanto, a solução da Lei 2898 era muito rígida, porque estabelecia que, por exemplo, se o atleta rompesse o contrato sem justa causa, teria que indemnizar o clube pela ruptura, mas o valor da indemnização seria apenas, como máximo, o dos correspondente aos salários vincendos. E isso, enfim, foi entendido que era uma regra demasiado. O clube pode sofrer danos muito superiores por uma ruptura. Agora, essa regra seria alterada, ou será alterada, nos termos da proposta do artigo 24, da proposta que o PSD apresentou. Que me parece uma proposta equilibrada, estar a estabelecer montantes diferenciados, aqui julgo que não faz muito sentido e, portanto, também não me parece uma boa solução essa que consta da proposta do Partido Socialista. Quanto ao poder disciplinar, discutimos isto muito na Comissão, realmente se devemos apostar mais nas sanções conservatórias, enfim, eu já não me recordo bem dos termos, foi o compromisso aqui sim também a que chegámos, do montante, enfim, das sanções, sobretudo da suspensão. Eu agora não tenho bem presente aqui o que é que resulta do Código do Trabalho, mas penso que apesar de tudo nós aumentámos, em relação ao que está no Código do Trabalho, o tempo de suspensão como sanção disciplinar, como alternativa ao despedimento, aumentámo-lo um pouco. Ah, sim, da suspensão. O que aumentámos foi o valor da pena pecuniária, salvo erro, da outra sanção. Ou seja, aí foi claramente, e eu não me parece, apesar de tudo, enfim, podemos dar mais 10 dias, menos 10 dias, não, foi aqui claramente uma matéria em que houve perspectivas diferentes. Havia quem entendesse, um pouco na linha daquilo que o Sr. Deputado estava a referir, que era melhor sermos mais permissivos nestas sanções conservatórias para ter uma alternativa melhor ao despedimento e não... E houve também quem entendesse, não, aqui, porque aqui o tempo aqui conta de modo diferente, não é, para os atletas, a vida profissional deles é muito curta, portanto, se calhar 30 dias para um trabalhador normal, se calhar convertem-se em 5 ou em 10 dias para um atleta, desse ponto de vista. Houve quem defendesse justamente o contrário, devemos diminuir. E olha, foi uma solução compromissória, eu não estou em condições de dizer se acho preferível, e portanto diminuímos o tempo de suspensão em relação ao da lei. Mas foi claro, essa eu julgo que não houve ninguém a manifestar-se contra, mas foi objeto de enormes discussões da Comissão. Então lá conseguimos um compromisso em que todos acharam que era equilibrado, mas aqui, reparem, há de facto aqui uma alia, enfim, o que é justo estabelecer 10 dias de suspensão como máximo, 15, 20? Houve um pouco aí algum sentido de compromisso. E é isso que explica esse número. Agora, pode sempre defender-se, bom, mas podíamos aumentar mais o período de suspensão para haver uma alternativa mais forte ao despedimento com justa causa. Mas também é verdade que muitas vezes se diz, mas os clubes raramente despedem, porque é mandar embora, sobretudo quando são atletas com alguma, não se desligam dos seus ativos, preferem outro tipo de... E, portanto, também permitir uma suspensão por muito tempo, dado que aqui realmente a inatividade, porventura, para um atleta... perturba mais do que para outro tipo de trabalhador, porque eles precisam de estar sempre a treinar, sempre com outra premência, acabou por si para essa solução que foi aí claramente consensual, julgo unânime, e muitas vezes isso explicou também certo tipo de soluções a que chegámos, enfim, sem prejuízo, penso eu, do rigor técnico das propostas. Depois, quanto às outras questões...
já estou ao espírito de síntese.
Muito rápido,
bem,
muito rápido. Pois, várias realidades esportivas, sim, claro, pois isto, por isso eu disse, se calhar o melhor pode não ser chamar a Lei Geral do Trabalho Esportivo, porque isto, claro, aplica-se sobretudo no futebol, e é assim, eu tenho percorrido alguns países, em todos os países onde há uma lei deste género, é sempre a ideia de que verdadeiramente é o futebol que é sempre o modelo, o protótipo do trabalhador do desporto, mas é evidente que nós já temos, apesar de tudo, jurisprudência vária a aplicar a ciclistas, a jogadores de basquete, a jogadores de vôlei, a jogadores de handball. São poucos casos, não temos... mas, portanto, aplica-se nas várias modalidades. O papel da convenção coletiva. Eu julgo que a solução que está nos projetos é boa. Claro, nós temos uma contratação coletiva, infelizmente, fraca no desporto. Porquê? Porque, mas isso também não resulta da atividade da Assembleia da República. Não é? Nós só temos um sindicato no desporto, no caso dos praticantes, que é do futebol. Há depois umas associações para sindicais, mas que não são sindicatos, no ciclismo, no basquete, mas não há maneira de evoluírem para sindicato e, portanto, para poderem celebrar uma convenção coletiva. Como sabem, no nosso país, só um sindicato, como tal constituído, é que pode celebrar convenções coletivas. A nossa comparação, pois, com Espanha, os nossos filhos na Espanha têm convenções coletivas no handball, no ciclismo, no basquete, dão-nos uma goleada forte nesta matéria. Mas, enfim, por isso é importante que a lei tenha essas normas de proteção, remetendo para a convenção coletiva, mas com esse sentido que a convenção coletiva não pode adaptar o que está na lei às características de cada modalidade, mas sem prejudicar os direitos dos praticantes desportivos. Portanto, as normas nesse sentido são imperativas da lei em regra, não podem ser objeto de transação por parte das convenções coletivas. Isto está nos dois, embora com redações não idênticas, mas nos dois projetos essa ideia está presente. Depois, outras questões, muito telegraficamente, quanto à caducidade do contrato a termo, eu diria que o que está nos projetos, e é igual, isto está, o facto de a caducidade do contrato de trabalho desportivo, enquanto contrato a termo, não originar direito à compensação, está no projeto do PSD, está no projeto do PS, e é o que já se aplica hoje em dia também. No fundo, porquê? Porque se entende, o Supremo Tribunal de Justiça também já decidiu um litígio, porque hoje, a lei hoje não é clara quanto a isso, a Lei 28, mas o Supremo Tribunal de Justiça já resolveu pelo menos um caso em que justamente o atleta apareceu a dizer: o meu contrato caducou, eu quero a compensação prevista no Código do Trabalho. O Supremo entendeu, não faz sentido aqui. Uma coisa é a compensação, que faz todo o sentido no Código do Trabalho, porque está a compensar um trabalhador pela precariedade do seu emprego, pela opção por um modelo que o Código do Trabalho entende, e muito bem, a meu ver, que não deve ser a regra, que é o contrato a prazo, e nesse contexto compreende-se quando o contrato caduca, porque o patrão, digamos, faz caducar o contrato, que tenha que pagar uma compensação. Mas aqui, digamos, aqui o mundo é todo outro. Aqui é o próprio legislador a dizer ao patrão: você tem que contratar a termo. O único contrato que nós admitimos, isso resulta de todas, é o contrato a termo, porque se entende que é o que responde à especificidade. E, portanto, aí valem as regras gerais, diria, do direito civil. Quando o contrato caduca, em princípio não há direito à compensação. As partes já estabeleceram que o contrato é para durar duas épocas. Bom, cumpriu-se na íntegra, caducou e não há direito à compensação. É a solução que já consta da lei atual, da convenção coletiva no caso do futebol, está lá expresso, e é igual nos dois projetos. Portanto, neste ponto, eu penso que faz sentido, digamos, faz todo o sentido que não haja aqui compensação, assim como faz todo o sentido que haja direito à compensação quando se trata de um trabalhador comum, pelas razões que, tal como está no Código do Trabalho. Também partilho da opinião da Sra. Deputada Diana Ferreira. Portanto, estas normas que estão aí sobre subsídio de férias e de Natal, acho que são até perniciosas. Portanto, o ideal é não estarem lá, porque se não estiverem lá, aplica-se ao praticante esportivo nessa matéria o que está no Código do Trabalho. E, portanto, quando chegar o Natal, o empregador paga o subsídio de Natal. Quando chegar as férias, paga o subsídio de férias. Estar aqui na lei a estabelecer este tipo de normas que se paga ao longo do ano, julgo que é uma norma que são normas desprotetoras do praticante desportivo, sem nenhuma lógica. Eu admito, lá está, que porventura, se no futebol, lá na primeira liga e na segunda, entenderem que é mais adequado àquela modalidade e à situação, bom, o sindicato tem alguma margem de manobra, mas pôr isto numa lei que é para se aplicar no handball, no basquete, a qualquer trabalhador do desporto, dizer-lhe que não vai receber o subsídio de férias nas férias, que não vai receber o subsídio de Natal no Natal e que aquilo é pago faseadamente, etc., julgo que não faz sentido e que desprotege os trabalhadores. E era basicamente isto. Pois, proteção social não está aqui, mas eu julgo que também não era, não estava, era abrir outro, digamos, aqui o nosso é o regime especial do contrato de trabalho, não é? Da relação contratual entre patrão e trabalhador do desporto. Depois, claro, há outra parte, outra vertente, mais do direito à segurança social, que também terá que ser pensada, mas, digamos, julgo que não era o objeto desta norma, embora seja evidentemente muito importante, até por isso, porque nós nunca podemos perder de vista que embora muitas vezes depois tenhamos tendência a esquecermos, que realmente não estamos a regular, se calhar não é, para isso não era preciso, o contrato de trabalho dos nossos Cristiano Ronaldo e de outras figuras do género, não é? Esses não precisam de muita tutela, mas a maioria se calhar precisa, ao contrário da percepção que muitas vezes tem, de que é tudo gente que tem um estatuto salarial altíssimo, nada disso, não é? Acho que nem em Portugal, nem em outros países onde tenho estado. Mas, enfim, já estava um bocadinho fora também do nosso caderno de encargos, digamos, e por isso não entrámos também por essa matéria.
Muito obrigado pelos seus contributos. Eu diria até o seguinte, não abusando da sua disponibilidade, se entender que é útil mandar alguns contributos escritos, serão sempre bem-vindos, através do e-mail aqui da Assembleia. Ficaremos com certeza em contacto. Muito obrigado. Não sei se algum dos senhores deputados quer mais algum esclarecimento. Se não, dava por fim desta audição. Agradecer em nome da Assembleia da República a sua presença e os seus contributos. Exatamente, informativo. Exatamente, acha aí.